Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para a soja, que lá em Chicago teve um dia negativo hoje. Foram boas notícias divulgadas ao longo do dia e nem essas boas notícias ajudaram aí na recuperação da soja. Pode ser uma movimentação aí que tem explicação em função das sessões anteriores terem sido positivas aí para os preços, o mercado pode estar trabalhando de uma forma técnica, ter trabalhado de uma forma técnica. É por isso que a gente convidou o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, para perguntar para ele, afinal de contas, faz sentido essa análise de movimentação técnica hoje, Enio, diante de tantas notícias que poderiam refletir positivamente nos preços, mesmo assim a soja acabou encerrando com queda?
Alexander, primeiro quero deixar claro o grande prazer que a gente tem de estar aqui. Segundo, você foi perfeito na sua interpretação. O dia hoje foi um dia extremamente técnico. Se nós olharmos para trás, soja veio subindo há alguns dias, 5, 6, 7 sessões. O que aconteceu? A China continua a comprar nos Estados Unidos, comprou ontem, comprou um bom volume hoje, e isso, essa expectativa da China comprar. O mercado realizou aquele famoso jargão, né? Ele comprou no boato e vendeu no fato. O mercado está muito técnico. Quando você vê as primeiras posições da soja se posicionando perto de 9, 9,10, 9,20, 9,30, você tem realizações de lucro. Quando você vê essas mesmas posições abaixo de 9, 8,80, 8,70, são oportunidades de compra. E o mercado tem trabalhado dessa maneira, tanto na soja quanto no milho.
Bom, mas diante dessa movimentação técnica, o que esperar em termos de comportamento dos preços para as próximas sessões, hein?
Na nossa visão da Terra Agronegócio, nós acreditamos que nos próximos dias Chicago vai manter essa tendência. Preciso lembrar que o Natal é numa quarta-feira, o Réveillon é numa quarta-feira. Nós vamos ter as duas últimas semanas do ano com movimentação financeira extremamente baixa, muito pequena. Então, nós só temos a próxima semana de movimentação financeira um pouco normal. Não vejo esse cenário mudar. Acredito que o mercado vai continuar nessa tendência de suportes e resistência extremamente bem definidos. Acredito que sem acordo comercial China-Estados Unidos no curtíssimo prazo, isso não deve mudar. E a prova que sustenta essa visão nossa foi a série de notícias positivas que aconteceram desde o final de semana. Todos esperavam a China comprando nos Estados Unidos. Isso está acontecendo. O mercado esperava uma prorrogação das taxações, das novas taxações que os Estados Unidos faria à China. Donald Trump prometeu que seria o deadline, o último dia. Esse deadline seria dia 15 agora. Muitas conversas falando que ele já vai prorrogar, tanto do governo chinês quanto do governo americano, autoridades afirmando que deve haver uma prorrogação dessa discussão, que não devem essas taxações. E isso se confirmou, Chicago veio subindo. E num dia de notícias ótimas como hoje, com essa boa venda da China nos Estados Unidos, o mercado realiza lucro. Por que que ele fez isso? Porque ele estava acima de. Você pega o contrato março, estava acima de 9,15, né? E isso foi um momento de realização de lucro.
Tem outras informações boas hoje, né, Enio? Como o desenrolar de outros acordos entre Estados Unidos e outros países também, né? Parece que o dia estava bem positivo, né, Enio?
Praticamente fechado o acordo comercial com o Japão. México e Canadá já tinham assinado acordos, né? Só estava faltando detalhes legislativos aqui nos Estados Unidos. Isso está bem, foi construído. As declarações entre China e Estados Unidos foram mais amenas. E no fim do dia aconteceu o mais importante negócio: a China comprando os Estados Unidos. Mesmo assim, a gente teve essa realização de lucro.
E daí, quando você fala do intervalo, qual que é o intervalo que você está trabalhando então aí?
Acho difícil. Tudo que eu vou falar para você é na primeira posição, né? No caso, seria contrato, janeiro e março. É difícil esse contrato trabalhar muito abaixo de 9 e ele tem muita dificuldade de trabalhar muito acima de 9,20, 9,30, né? Sem acordo comercial, sem nada novo acontecendo.
Então seria ali
Outro
o.
fato interessante, só para terminar, Alexandre, outro fato interessante é que o Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, acabou de divulgar que ele vai manter as taxas de juros dos Estados Unidos em 1,75%. Quer dizer, ele não traz pressão nas commodities, né? Porque se ele sobe a taxa de juros, ele atrai moeda norte-americana para o país, o dólar se valoriza mundialmente e prejudica a comercialização das commodities agrícolas, de todas as commodities agrícolas. E o Federal Reserve manteve as taxas dos títulos norte-americanos Treasuries.
Então tá, então dá para bater o martelo, enfim, dá para pensar no intervalo entre 8,99 até 9,20, é isso?
É, de 8,90, 8,80 até 9,20, 9,30, na primeira posição, sem acordo com esse.
Perfeito, muito bem. Bom, Brasil, Enio, como é que você vê a perspectiva para preços, para produção, para comercialização da soja brasileira? Teremos um bom ano? 2020 será um bom ano?
Hoje, Alexandre, foi até bom você me fazer essa pergunta. Hoje eu tive uma reunião com um parceiro nosso, muitos anos que ele é parceiro nosso, a gente discutindo estratégias dele, né? E a conclusão é a seguinte: o duelo das cadeias, produtores, indústrias, corretores e traders, quem mais evoluiu na negociação, sem dúvida nenhuma, foi os produtores rurais. Eles estão sabendo operar bastante bem isso, né? Com muito refino. Prova disso é o seguinte: quando o mercado oferta boas margens, o produtor rural e o empresário rural entra fazendo hedge, entra protegendo sua produção. Quando os preços cedem, ele sai da ponta compradora. Por que eu estou falando isso para vocês? Quando a gente olha a safra 20, um bom volume de soja já foi redeado para 2020. O produtor rural em várias regiões do Brasil já travou parte da sua produção. Esses produtores travaram essas produções com margem. E aí é o seguinte: se não sai acordo comercial entre China e Estados Unidos, é uma possibilidade, os Estados Unidos vai vir buscar a China vai vir buscar essa soja na América Latina. Ao olhar na América Latina, nós temos três grandes ofertantes. Primeiro, lógico, o Brasil. Depois a Argentina e depois o Paraguai. Paraguai, 10 milhões de toneladas, é um volume muito pequeno. Olhando o Brasil e a Argentina, no governo da Argentina, acabou de assumir agora, ontem, o Alberto Fernandes. Se você ver as declarações dele, o discurso dele de posse, ele não é um discurso amigável para política econômica, né? Então a gente deve ter uma pressão de câmbio na Argentina, isso é um ponto. Segundo ponto é que ele conclamou o setor produtivo a contribuir com o desenvolvimento da Argentina. Isso pode ser entendido de várias maneiras. Também pode-se analisar o ressurgimento das retenções com patamares mais altos para a soja, mais altos para o milho, mais altos para o trigo, para todas as commodities, para produtos exportáveis argentinos, na intenção de capturar dólar e melhorar o saldo da balança comercial, o saldo comercial daquele país. Se isso acontece, China tem taxações para comprar dos Estados Unidos. Ao importar da Argentina, você existe a possibilidade dessas retenções estarem maiores. Sobrou o Brasil, vai ser um ano bom para o produtor brasileiro. Caso esse acordo comercial não ocorra, a gente tem que ver quais vão ser as proporções desse acordo, quantos milhões de dólares a China vai prometer comprar dos Estados Unidos. Mas caso isso aconteça, Chicago vai subir. E, de novo, o Chicago em alta, com o dólar nos patamares que estão sendo projetados para o ano que vem, tudo indica que vai ser um ano bom de margem para os produtores brasileiros, com acordo ou sem acordo.
Ô, Enio, me ajuda a entender essa questão das retenções na Argentina. Se, de fato, elas voltarem, a tendência é o quê? É o produtor se retrair e tirar a oferta do mercado? Ou cobrar mais caro pela soja?
Não, vamos lá. Boa pergunta sua. Se você olhar, vamos pegar o trigo, que é uma cultura que a Argentina é extremamente competitiva. No trigo, a Argentina produzia 16, 17 milhões de toneladas de trigo antes das retenções. A Cristina Kirchner foi taxando essas exportações de trigo. A produção caiu bastante, chegou a 10, 9 milhões de toneladas. Depois as retenções no trigo saíram, voltou a produção a crescer. No caso do milho, quando milho e soja, é difícil o produtor argentino parar de plantar milho e soja. Mas vai ficar mais caro você comprar da Argentina. Eles vão perder competição, eles vão ser menos competitivos. Quer dizer o seguinte, os grandes compradores do mundo vão comprar primeiro dos países que são mais competitivos, aí leia-se Brasil e Estados Unidos, dependendo que comprador que é, para depois migrar para a Argentina. Mas isso nós estamos falando tudo no caráter das hipóteses. Eu estou tentando interpretar o que o discurso de Alberto Fernandes mostra.
Bom, então, enfim, a oportunidade que recairia sobre o Brasil. Mas e o produtor brasileiro? Espera, então, para ver o que vai acontecer, já que ele já vendeu boa parte da safra dele, ou continua aproveitando os momentos de oportunidade, se é que eles vão existir daqui até o final do ano ou início do ano que vem, Enio?
Daqui para o final do ano, eu acho que o mercado parou bastante, né? Mais 10, de 15 dias o mercado vai parar. Não acredito que a gente vai ter grande mudança. Agora, durante todo o ano que vem, a gente tem bons sinais, né? Se você pegar a cultura da soja, o relatório da Conab projetando exportações de 72 milhões de toneladas de soja, né? E com o B11, B15 que nós temos, nós vamos chegar no final de 2020 com muito pouca soja. Os atuais níveis de prêmios e os atuais níveis de dólar garantem uma boa remuneração para o produtor durante a colheita. Então, eu acredito que durante o ano de 2020 nós vamos ter inúmeras oportunidades de travar preços bons os produtores de soja terão.
Muito bem. Nesse momento, como é que estão os preços? O mercado está meio paradão.
Muito parado, mas vou te dar... Olha os níveis que estão parados. Você consegue... travar soja em Rondonópolis, por exemplo, para o ano que vem, a R$ 78, R$ 77. Se você vier para Goiás, em Rio Verde, você consegue travar soja para o final de janeiro, R$ 82, R$ 84. Nos portos, R$ 89, R$ 87, R$ 90. Quer dizer, são níveis que garantem margem ao produtor. Mesmo assim, o produtor está vendendo muito pausadamente. Por quê? Porque ele já fez grande parte da sua produção protegida, né? Metade da safra está praticamente protegida, de uma maneira direta, com hedges ou outras maneiras, mas metade da safra brasileira já está protegida. E uma parte dessa soja é muito precoce, que também deve ser comercializada cedo. Isso dá muito conforto ao produtor, né? Ele escolheu os melhores momentos de agir. De novo, na nossa visão, o produtor tem melhorado bastante a sua comercialização. Não estou falando que está perfeito, nada é perfeito, mas os produtores nos últimos anos têm melhorado bastante a sua comercialização.
Muito bem. Meu caro Enio Fernandes, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, esclarecendo um pouquinho desse mercado para a gente. Vamos ver o comportamento dos preços daqui para frente e o produtor brasileiro também cuidando bem da lavoura para garantir produtividade, para, enfim, participar desse mercado que promete ser bom em 2020, né?
Sim. Eu queria aproveitar, Alexandre, nós já estamos no dia 11 do 12, né? Eu queria mandar um grande abraço aos produtores brasileiros, né? Que Deus ilumine a todos. Um fantástico Natal, um maravilhoso ano 2020. Também a você e a toda a equipe do Notícias Agrícolas, um grande Natal, um fantástico 2020, que Deus nos ilumine bastante.
É isso aí, que venha 2020, né, Enio? Um grande abraço para você e a gente vai se falando aí, meu amigo.
Vai ser uma honra participar sempre com vocês, um grande abraço.
Valeu, abraço, Enio.
Tchau, tchau.
Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente sobre o mercado da soja, a movimentação em Chicago e as tendências aí para os preços. O Enio acha que daqui para o final do ano, sem grandes novidades, mesmo com boas notícias, o mercado hoje teve uma reação negativa aí, nos preços. Enfim, e daqui para frente pouca coisa deve acontecer, a não ser que tenha alguma grande novidade em relação ao acordo com os Estados Unidos, entre China e Estados Unidos, podendo mudar esse cenário da demanda chinesa aí, mas por enquanto nada muito significativo para mudar tendências nesse momento e o mercado vai se arrastando aí dentro desse intervalo de 8,80 a 9,20 é o que espera o Enio Fernandes. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Janeiro, 8,93 dólares por bushel, uma queda aí de 7 pontos mais 75. Para março, 9,08 dólares por bushel, 7,5 de baixa. Para maio, 9,21, queda de 7 pontos mais 25. E para julho, 9,35 dólares por bushel, um recuo de 7 pontos. Vamos ver o milho. Também encerrou no vermelho. Dezembro, 3,57 dólares por bushel, queda de 5,5. Março, 3,71, queda de 5,75. Maio, 3,78, uma queda de 4 pontos mais 75. E para julho, 3,83 dólares por bushel, recuando 4 pontos mais 25. E para finalizar, o trigo, que também encerrou aí de forma negativa. Dezembro, 5,30 dólares, queda de 4 pontos. Março, 5,19, queda de 4,5. O maio, 5,22, queda de 4 pontos. E o julho, 5,26 dólares por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Esses são os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Dia negativo, portanto, para as cotações lá em Chicago. No caso da soja, um movimento técnico depois aí de 6 sessões seguidas de alta nos preços por lá. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.